Carlos, solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrir a galeria ao público. Muito obrigado. A nossa ordem do dia de hoje começa com o debate anual sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente, mas antes disso ainda temos um pequeno período de expediente. Passo a palavra para o efeito à senhora deputada Palmira Maciel.
Obrigada, senhor Presidente. Para anunciar o projeto de lei no 659 da Iniciativa Liberal, que deixa a sexta comissão em conexão com a primeira. O projeto de resolução número 553 do PSD, que deixa a décima comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então iniciar o debate sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Abre o debate o Governo, dividindo o período de intervenção pelos dois ministros responsáveis. E começa o Sr. Ministro dos Estrangeiros, João Gomes Cravinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia 24 de fevereiro de 2022 trouxe novamente para a Europa um conflito de larga escala. Não nos devemos enganar quanto ao significado disto. Vivemos um momento em que temos de demonstrar absoluta determinação e frieza em defender os nossos interesses e valores, evitando qualquer tipo de reação descabida. Quanto às causas, não há lugar para dúvidas. A Federação Russa invadiu a Ucrânia devido a uma ideia que se revelou errónea do Presidente Putin sobre a fragilidade ucraniana e a debilidade moral do Ocidente. Com esta agressão injusta, ilegal e não provocada, a Rússia violou os princípios basilares da ordem internacional, da Carta das Nações Unidas e o Memorando de Budapeste de 1994, em que a Rússia reconhecia as fronteiras da Ucrânia. O notável exemplo de unidade e de coragem do povo ucraniano em enfrentar o invasor foi acompanhado desde o primeiro momento pela União Europeia, pelos Estados Unidos e por outros países que se apresentaram unidos e lúcidos contra esta invasão, apoiando inequivocamente a Ucrânia. Portugal manteve-se ativo no quadro multilateral e no plano bilateral, apoiando o esforço de resistência do país, incluindo através do fornecimento de assistência humanitária, apoio financeiro e equipamento militar, e impondo medidas que condicionem a capacidade de ação política e militar da Rússia. O quadro geoestratégico nacional centra-se necessariamente nas relações com a NATO e com a União Europeia. A invasão russa da Ucrânia demonstra bem e recorda-nos que temos de continuar a contribuir mais e melhor para a NATO e temos de participar de forma atenta e ativa no desenvolvimento da União Europeia como um ator geoestratégico. Os tempos transformativos que vivemos exigem da União Europeia uma nova postura estratégica. Nesse sentido, foi extremamente oportuna a aprovação pelo Conselho, em março de 2022, da Bússola Estratégica para a Segurança e Defesa, um documento que teve um importante impulso durante a presidência portuguesa da União Europeia e que incentiva a criação de projetos de desenvolvimento de capacidades colaborativas entre Estados-membros e com parceiros. Neste contexto em que vivemos, é essencial que a União Europeia invista mais e melhor em capacidades e tecnologias inovadoras, colmatando lacunas estratégicas e reduzindo as dependências tecnológicas e industriais. É por isso que a Bússola Estratégica propõe que os Estados-membros tirem pleno partido da cooperação estruturada permanente e do Fundo Europeu de Defesa. A Bússola Estratégica visa reforçar a cooperação com os parceiros para fazer face às ameaças e desafios comuns que são cada vez mais complexos e diversos, do terrorismo às ciberameaças, da desinformação às alterações climáticas, sem esquecer as ameaças militares tradicionais como aquela que a Rússia representa hoje. Portugal tem estado e continuará a estar disponível para contribuir para o reforço da autonomia estratégica europeia e reitera o compromisso nacional na participação da cooperação estruturada permanente em matéria de defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a participação de Portugal na PESCO e na política de defesa europeia são prioridades estratégicas deste Governo. Os nossos esforços nesta área têm conhecido particular intensidade no atual contexto geopolítico, com destaque para a guerra na Ucrânia. Começaria assim por salientar o apoio militar que o Governo vem fornecendo à Ucrânia no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa, bem como ao nível bilateral. Este apoio reflete os valores e princípios que defendemos. Fornecemos cerca de 712 toneladas de material militar, incluindo os 3 carros de combate Leopard 2A6. Estes encontram-se já na Alemanha e até ao final de março chegarão à Ucrânia. Estamos também empenhados na missão de assistência militar da União Europeia à Ucrânia, na qual participamos através da formação de soldados ucranianos. Importa ainda referir as nossas contribuições para um mecanismo europeu de apoio à paz, que têm sido alvo de contínuos reforços. Em última análise, o apoio prestado à Ucrânia reflete o modo como Portugal tem assumido todas as suas responsabilidades enquanto aliado e parceiro de confiança. Destaco também o nosso contributo para a implementação da bússola estratégica, referida pelo Sr. Ministro. Neste contexto, temos defendido um reforço e flexibilização das missões e operações da Política Comum de Segurança e Defesa, incluindo o reforço do papel dos comandantes de forças de missão e melhor comunicação estratégica. A importância destas missões e operações ganha novo realce face à abordagem de 360 graus que temos imprimido à nossa ação externa de defesa. É por isso que devemos prestar particular atenção às ameaças a sul, sobretudo em África, e que afetam também o que se passa a leste devido à guerra na Europa. Neste ambiente geoestratégico complexo e imprevisível, a necessidade de a União Europeia desenvolver capacidades de defesa assume renovada importância. É neste contexto que a aquisição e o desenvolvimento de capacidades têm ganho proeminência e Portugal tem sido parte ativa destes processos. Recentemente, participámos no programa de aquisição conjunta promovido pela Agência Europeia de Defesa e pela Comissão Europeia, que envolverá a aquisição conjunta de munições, mas também de outras capacidades para reposição imediata de stocks. Em termos de desenvolvimento conjunto de capacidades, o nosso empenho tem-se refletido na participação e liderança de mais de 60 projetos e programas, como a PESCO ou o Fundo Europeu de Defesa. De resto, dos 60 projetos PESCO em curso, Portugal está presente em mais de metade. Estes projetos concorrem para a edificação de capacidades militares nacionais e europeias e para o desenvolvimento de uma base tecnológica e industrial nacional mais robusta e competitiva, com melhor capacidade de resposta às necessidades securitárias que enfrentamos. Neste processo, visamos contribuir diretamente para a mitigação de lacunas críticas de capacidades estratégicas em todos os domínios, identificadas nas recomendações da revisão anual coordenada em matéria de defesa da União Europeia. Também procuramos garantir complementaridade e interoperabilidade com a NATO. A terceira declaração conjunta, UE-NATO, assinada recentemente, aponta justamente nessa direção. E concluo reforçando a importância do retorno deste investimento para garantir forças armadas modernas, prontas e capazes de garantir a soberania e segurança das populações, assim como para gerar valor para a economia portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao período de debate. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começa por ter a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Há cerca de um ano, precisamente no dia 22 de abril, neste plenário fizemos o debate sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente para 2022. Depois de ouvirmos na sessão solene as palavras corajosas do Presidente Zelensky. Um ano depois do início da invasão brutal da Ucrânia pela Rússia, continuamos a assistir ao agravamento do ambiente de segurança e defesa na Europa, em dimensões que não se conheciam nem suspeitavam desde o último grande conflito que abalou o nosso continente. A Ucrânia resiste numa luta que não representa apenas a sua defesa, mas também a defesa da ordem internacional, da União Europeia, da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito, valores sobre os quais se constrói o projeto europeu. É por isso determinante o interesse de Portugal, que é o interesse da União Europeia, em manter a nossa unidade no apoio firme à Ucrânia, como temos feito e continuaremos a fazer, na medida do possível, expressando sem vacilar a nossa solidariedade e carregando todo o tipo de ajuda. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este conflito alertou-nos mais que nunca para a importância que têm os instrumentos e políticas de segurança e defesa da União Europeia na manutenção da paz e da segurança na Europa e no mundo. Os desenvolvimentos mais recentes sublinham sem margem para grandes dúvidas a necessidade de continuarmos a melhorar e a investir na política comum de segurança e defesa e nos seus instrumentos, que na dimensão interna, quer na cooperação unilateral, multilateral com a NATO, nosso parceiro fundamental. É evidente o empenho de Portugal na construção da entidade europeia de defesa e de cooperação estruturada permanente. Somos parte inalienável deste processo, que permite não só reforçar a capacidade militar de todos, mas, em simultâneo, reforçar as nossas capacidades próprias, reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, assim como das nossas indústrias de defesa e também da base industrial e tecnológica da defesa europeia. Os dados que nos fornece o Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente para 2023 são bastante claros. De 2014 a 2021, Portugal registou um aumento de despesa na defesa de cerca de 29,2%. Um aumento que poderá chegar aos 14% este ano, tendo em consideração os investimentos previstos na Lei da Programação Militar. A terminar, quero lembrar que Portugal é um dos 25 Estados-membros fundadores da Cooperação Estruturada Permanente e mantém-se firme na sua implementação desde que foi aprovada em 2017. Dos 60 projetos da PESCO, como a Sra. Ministra acabou de referir, Portugal participa em 34. Enquanto Estado-membro participante, entrega 14 projetos, dos quais lidera 3. E com o Estatuto de Estado-membro observador, participa em 20 projetos. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, pergunto que balanço faz o Governo desde a implementação da PESCO em 2017 até ao presente, sob a participação de Portugal neste instrumento da União Europeia, assim como no Fundo Europeu de Defesa. Que benefícios tem trazido às nossas Forças Armadas, às nossas indústrias de defesa e que contributo Portugal tem dado junto à União Europeia enquanto comunidade? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Ainda no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministras, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, o momento que o continente europeu e que o mundo atravessam seria mais do que justificação suficiente para o debate que estamos aqui a ter hoje. E o enorme consenso político sobre a defesa nacional, principalmente na sua vertente externa, é disso demonstrativo. Caso não nos chegasse as imagens horripilantes que nos chegam todos os meses de Bakhmut, Mariupol e de tantas outras partes da Ucrânia. A União Europeia, que é o maior projeto de paz e solidariedade entre povos que a humanidade construiu até aos dias de hoje, percebeu com a constituição desta cooperação estruturada permanente que a paz construída entre os Estados-membros que a compõem nem por isso assegurava a segurança dos povos que a habitam. Portugal assumiu-se desde o início como um dos fundadores deste novo pilar da defesa, ancorado não só na necessidade de melhorar o estado das suas próprias forças armadas, mas também na vontade de se reencontrar com a sua vocação atlântica, com os seus compromissos com o projeto europeu e com a defesa da paz. Da paz, não através do sacrifício de vidas, não através do domínio militar ou tampouco da invasão, mas paz através da dissuasão, se necessário for, quando a ameaça em causa não se conforta com a ordem e o direito internacional, nem muito menos com o respeito pelos direitos humanos. Portugal coordena 3 projetos em domínios de inegável relevância para a segurança e defesa nacional e europeia. E orgulha-nos que as Forças Armadas tenham encontrado na PESCO as oportunidades não apenas de contribuir, mas de se distinguirem em áreas tão críticas para o país. Perante a ameaça que se levantou a leste, cujo modus operandi